agradecer o convite e desejo do fundo do coração, e essa é a minha oração, que a meditação que vamos fazer tiramos alguma consolação e muito ânimo para a nossa vida cristã. Segundo eu percebi, a Isabel faz anos amanhã, é? Meus parabéns já antecipados, visto que não nos vamos ver, que é da família.
Eu faço
É
antes
isso.
também.
Ok, irmãos, vamos então aproveitar o tempo e vamos então meditar algo da palavra de Deus. E eu queria que lesses comigo um versículo para já, em Carta aos Efésios, capítulo 4. Efésios 4, versículo 22. Efésios 4, verso 22. E lemos o seguinte: que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Esta noite eu queria falar-vos de opções de vida. E queria falar-vos desta coisa que aqui está, ou destas coisas que estão aqui no versículo 22, que nos são aqui apresentadas como concupiscências do engano. As concupiscências do engano são umas companheiras que vão estar sempre ao nosso lado ao longo de toda a nossa vida cristã. Elas farão sempre companhia a cada um de nós, as concupiscências do engano. E elas, em muitos momentos da nossa vida, elas vão tentar influenciar o nosso modelo de vida, o nosso modo de vida, as opções de vida que nós vamos tomar. São elas, as concupiscências do engano, que se vão encarregar disso. E vão estar sempre a acender luzinhas na nossa mente, no nosso cérebro, em muitas das circunstâncias e em muitas situações. E por isso elas aparecem aqui, como concupiscências do engano. Como já se vê, elas têm por objetivo enganar-nos. Elas aparecem-nos sedutoras, aparecem exatamente como apareceram a Eva, em sedução, oferecendo ou mostrando que ela precisava de coisas que não precisava e de que ela alcançaria coisas que não existiam para ela. Estas concupiscências estarão sempre connosco fazendo este trabalho. As concupiscências do engano, elas aproveitam-se de uma condição nossa, que é uma nossa condição humana influenciada pelo pecado e imperfeita, que é o seguinte: a nossa natureza parte do princípio que nós só somos felizes quando temos muitas coisas. A felicidade está em ter coisas. E a concupiscência do engano pega nesta necessidade intrínseca da nossa alma, da nossa natureza imperfeita, e de um coração e de uma alma insatisfeita por natureza, e leva-nos a pensar: tu precisas disto, tu precisas daquilo, tu precisas daquilo. Então nós estamos moldados para isso, e ela vai aproveitar-se disso ao longo da nossa vida sempre. Ela dirá assim: tu, para seres feliz, tens que ter uma carreira profissional fantástica e onde ela te vai ser muito proveitosa financeiramente. E tu tens que te preparar e, portanto, só vais ter tempo para te preparar, tens que ter tempo e só te podes dedicar à preparação para a tua carreira. E depois de estares na carreira, só tens que ter tempo para a tua carreira. E só assim é que vais alcançar aquilo que te vai trazer a felicidade. Ela dirá a cada um de nós isto: tu, para seres feliz, precisas ter muito dinheiro, porque tu queres experimentar as coisas, tu queres ter coisas. E então nós vamos sentir isso. E todos nós queremos ter coisas. Todos nós queremos ter vidas confortáveis. Todos nós queremos experimentar coisas boas que nos são mostradas em grandes cenários que o mundo usa e que as concupiscências do engano, as nossas amiguinhas, exploram e colocam na nossa mente e nos fazem os nossos olhos brilhar quando as vemos. elas dirão que, e reparem, ter uma carreira, ter muito dinheiro, isto em si mesmo não está errado. Depende do preço que nós temos que pagar por isto. E o preço que temos que pagar é que vai determinar se estamos certos ou se estamos errados, se estamos a fazer uma boa opção ou uma má opção. E muitas das vezes, quem vai pagar o preço é a família. A família pagará um preço. Outras vezes, é a nossa saúde física que pagará um preço alto. Outras vezes é a nossa saúde mental que pagará um preço alto. Quantos e quantos já têm chegado ao esgotamento total por causa da sua carreira e das coisas que precisa e do esforço e do empenho em que se empenha para alcançar isso? Porquê? Porque as consciências do engano continuam lá a acender a luzinha no seu cérebro. E que preço pagará a alma, a nossa alma? A família, a saúde mental, a saúde física e a nossa alma. As concupiscências do engano dirão que, se formos pobres, vamos ser uns infelizes e uns desgraçados e uns tristes. As concupiscências do engano dirão que nós, como crentes, assumindo a nossa condição de crentes, vivendo e experimentando o nosso cristianismo ativo na nossa vida, nós vamos ser uns desgraçados, porque vamos perder amigos, vamos deixar de ter relacionamentos, somos vistos como uns antiquados, somos vistos como alguém que não é recomendável para os tempos presentes, até porque trazemos mensagens e palavras que não se coadunam com aquilo que as amigas concupiscências do engano estão a apresentar e a, de facto, a apresentar e a disseminar pelo meio da sociedade, e ainda mais nos tempos de hoje, como nós vemos. Então, se pensarmos na nossa alma, as companhias, as concupiscências do engano dirão: se tu pensares na tua alma somente, se tu achas que podes viver só alimentando e enriquecendo a tua alma, tu vais ser muito infeliz. Porque lá está o nosso coração enganoso, que é parceiro das concupiscências do engano, dirá: não, não, tu só és feliz se tiveres e se experimentares. Ora, a Bíblia diz-nos, irmãos, que a única coisa capaz verdadeiramente de enriquecer a alma é Cristo. E então a nossa opção de vida está entre estas duas coisas. Ou aquilo que as concupiscências do engano nos mostram e que dizem: tu só és feliz desta maneira e com isto, ou és feliz com Cristo. Elas dirão que nós somos felizes com aquilo que faz parte da nossa velha natureza, do nosso velho homem, daquilo que a nossa carne, daquilo que o nosso velho homem precisa e quer, que o nosso coração vazio quer. A palavra de Deus dirá: a alma só será feliz e rica com aquilo que enriquece, que é o Senhor Jesus Cristo. Temos um homem na palavra de Deus que, num determinado tempo, se confrontou com isto. As concupiscências do engano martelaram a sua mente e ele teve que tomar opções. E a opção que ele tomou foi exatamente por Cristo. Ele pensou na sua alma. E ele pensou: eu não preciso de ser rico ou concupiscências com as riquezas que vocês me oferecem. Eu não quero ser satisfeito ou eficaz com aquilo que vocês me querem dar a entender e oferecer. E então ele tomou esta decisão, e claro que estou a falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve por padrão da riqueza, ele, Paulo, teve por padrão da riqueza isto: o grau de satisfação da sua alma. Conforme a sua alma estivesse satisfeita, o grau dessa satisfação era o padrão da riqueza. E ele, lemos que ele tomou uma opção de vida. E lemos isso em Filipenses capítulo 3, versículo 7, sobejamente conhecido. Diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as vezes considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E ele diz: pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E a opção que ele tomou, e ele precisou de comer, precisou de se vestir, precisou de se tratar, ele era um ser humano como nós, que vivia como nós, nas condições de vida que nós vivemos. Naquele tempo, se calhar, mais difíceis. Mas reparem que a opção que ele tomou foi pela alma. Foi pelo enriquecimento da alma. Foi por não dar ouvidos às concupiscências do engano. Aliás, ele recusou. As concupiscências do engano disseram: ó Paulo, tu és uma pessoa cultíssima, inteligente, sábia. Toda a gente te admira, toda a gente te respeita. Deram-te poderes. Tu podias ser uma pessoa, um líder, e tu és um líder, Paulo, e tu podias ser um líder desta nação, Paulo. As concupiscências do engano mostraram-lhe isto tudo. E ele teve que tomar uma opção, e ele teve que pensar, e ele colocou os olhos no Senhor. E o que ele viu foi que no Senhor Jesus Cristo havia excelência, muito mais coisas superiores de tudo, do que tudo aquilo que, de facto, aquelas coisas que ele tinha e que eram garantidas lhe trariam. Então ele tomou essa decisão e mais. E depois ele percebeu uma coisa. Percebeu que, afinal, aquilo era mesmo engano. Se ele tivesse optado por aquilo, quando ele começou a crescer no conhecimento da excelência de Cristo, quando Cristo começou a ser formado no seu coração e no seu espírito e na sua alma, ele compreendeu como elas eram enganadoras. Como elas diziam que se eu seguisse Cristo ia ser um infeliz. Como elas disseram que se eu seguisse a indicação delas eu ia ser feliz. Elas são enganadoras. Ao passo que o Senhor Jesus Cristo não engana ninguém. E ele compreendeu isso. E nós lemos na segunda carta a Timóteo, e eu leio, um versículo, capítulo 1, versículo 12, em que o apóstolo Paulo diz isto: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Ele não tinha sido enganado. Ele não tinha sido enganado nunca pelo Senhor. Havia engano, era naquilo que as concupiscências do engano lhe estavam a sugerir e a apresentar. As concupiscências do engano, meus irmãos, tudo farão para que nós não vejamos a excelência de Cristo. Mas quando nós, à semelhança de Paulo, colocamos a nossa opção na pessoa do Senhor Jesus Cristo, começando, colocamos a opção nas coisas da alma, nós vamos compreender que a excelência está em Cristo. E aquilo que as concupiscências do engano nos dizem assim: tu precisas de riquezas, de seres rico, de ter coisas para seres feliz. Nós vamos ver que a excelência de Cristo tem tudo isto. E nós lemos, por exemplo, em Efésios capítulo 3, versículo 8, lemos isto: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Afinal, as riquezas incompreensíveis estão em Cristo. E quando nós, de facto, olhamos e tomamos opções por Cristo, temos que tomar opções. Se eu seguir por ali, eu vou ter esta vantagem. Mas se eu seguir Cristo, eu vou perder aquilo. Reparem, Paulo estava preso, mas dizia ele, eu sei em quem tenho crido, não há engano nenhum. Ou concupiscências do engano, que estás aqui a dizer, então estás aí preso, ó desgraçado. Tu que podias ser um líder da nação. Não estou enganado. Eu sei em quem tenho crido. Mas havia riquezas incompreensíveis que só eram compreensíveis à alma pela experiência, pela vivência, por aquilo que elas trazem à alma. Então Paulo tomou essa opção. Riquezas incompreensíveis. Elas dirão assim, precisas de ser rico. Mas sabe uma coisa? A minha magra e fraca experiência de crente, as pessoas mais felizes, as pessoas mais entusiastas do Senhor Jesus Cristo, do seu Evangelho, das almas, foram os crentes pobres. Os crentes pobres, que eram pobres, materialmente falando. Mas eles tinham uma alegria tão grande, um entusiasmo tão grande. Eu nunca os vi lamentar da sua pobreza. Que nunca foram férias ao Algarve, que nunca foram passear ao estrangeiro, que nunca tiveram um bom carro, que nunca tinham muito dinheiro, que nunca tiveram, que não tinham uma carreira, que não tinham acesso a muita coisa, coisa que a maior parte de nós tem. Mas eu vi esses crentes. Dou-me a lembrar de dois ou três neste momento aqui na minha mente que são um exemplo. Ah, mas eles tinham as riquezas incompreensíveis de Cristo no seu coração. Porque eles viram no Senhor a excelência. E eles davam-se ao Senhor, deram-se, optaram pelo Senhor. Compreendemos então, irmãos, que o facto, a felicidade não está naquilo que nós temos, materialmente falando, e naquilo que é apetecível, humanamente falando. E reparem que eu estou a dizer que isto em si mesmo não há nenhum mal nisto. Desde que o preço não seja o preço da alma. Desde que a alma não seja dada por causa disto, não há mal nenhum eu ser rico. Não há mal nenhum eu ter muitas coisas. Porque eu também posso com isso partilhar. Sabem, não precisamos ser ricos, meus irmãos. A Bíblia estabeleceu um padrão, estabeleceu um padrão do que é, de facto, o primeiro propósito da riqueza. Isto é, ela estabeleceu para nós um padrão do que deve ser o primeiro propósito de quando nós temos muitos bens materiais. E esse padrão está em Efésios capítulo 4, versículo 28. Diz assim Paulo, aquilo que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Reparem, trabalhe para as suas necessidades. E o primeiro propósito daquilo que sobra não é para pôr no banco. Não diz aqui, põe no banco a render. Diz, é para repartir com o que tiver necessidade. Este é o padrão bíblico do primeiro propósito da nossa riqueza. Porque não sei se vocês estão a ver o que é isto. Isto fala-nos de amor. É o amor. de Deus no nosso coração, a partida. E depois então, quando nós, que nos sobra, então podemos usufruir disso. Mas diz, o primeiro propósito, Paulo diz-lhes, não roubeis mais, cada um trabalhe para o que tiver necessidade e para repartir o que sobra, ou do que sobra, com o que tiver necessidade. Este é o primeiro propósito. Esta é uma opção de vida para cada um de nós. É uma opção. É-nos dado. As nossas amiguinhas concupiscências do engano dirão assim, então nunca vais enriquecer. Se tu é para o teu consumo, para aquilo que precisas, para dar aos outros. Mas riquezas incompreensíveis de Cristo dirão assim, não. Dá para ti e dá para repartir aos outros. E tu vais experimentar aquilo que eu disse, Jesus diz assim para nós, mais bem-aventurado é dar do que receber. Felicidade, não é aquilo que andamos todos à procura. Felicidade. Diz-nos a Bíblia que aquilo que mais me impressiona, de facto, naqueles crentes pobres que eu falei, era a sua alegria. A sua alegria. E quando nós nos damos ao Senhor e optamos pelo Senhor, pela alma, das riquezas incompreensíveis de Cristo, sai isto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Ao qual não havendo visto, Jesus Cristo, a mais, no qual não havendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Então, meus irmãos, eu compreendo, quando li este versículo, compreendi porque é que esses irmãos pobres eram crentes cheios de alegria e de entusiasmo. Porque eles compreendiam as riquezas incompreensíveis de Cristo e eles optaram pela excelência de Cristo. Conseguiram sufocar, porque eles eram pobres, mas eles podiam ter feito o que muitos fizeram, podiam ter emigrado para países que lhe davam mais vantagens, e não está errado isso, mas são opções de vida que cada um de nós pode e tem que de facto meditar, avaliar e tomar as decisões, desde que o preço não seja a alma. Desde que o preço não seja a alma, o preço a pagar. Depois, ao longo da nossa vida cristã, nós vamos encontrar uma coisa fantástica, que é isto. Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33, nós vamos... Volta e meia. Seguimos um caminho e chegamos a um cruzamento. E assim, o que é isto? O que é isto? Somos surpreendidos. O que é isto? Eu que pensei que este caminho era uma linha reta, perfeita, direita. E como é que é isto? Surge-nos o quê? Romanos 11, 33 diz assim. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ao longo da vida, vamos nos confrontar com os caminhos inescrutáveis de Deus na nossa vida. São caminhos inescrutáveis que nós não discernimos, não compreendemos. Às vezes, estes caminhos inescrutáveis, que nós não compreendemos, são caminhos de sofrimento. São caminhos de negação por parte dos outros. São caminhos de incompreensão por parte dos outros. São caminhos de dor. São caminhos de angústia. São caminhos de culpa. São caminhos que se cruzam dentro de nós. E olhamos à nossa volta e vemos que para os outros o sol brilha. E nós estamos nestes caminhos inescrutáveis. Porquê, Senhor? Eu não compreendo. Porque é um caminho inescrutável. Deus tem um propósito com isto. O nosso aperfeiçoamento. As concupiscências do engano, aquelas tais amigas, logo acenderão a luzinha na nossa mente e irão assim, estás a ver por aquilo que estás a passar? É isso. É isso que traz a tua fé. É isso que te traz o tu te envolveres. É isso que tu pensares na tua alma. É isso que tu optares pela excelência de Cristo. É isso que te traz. O somatório, aquilo que estás a experimentar é isso. As campainhas, lá das tais nossas amiguinhas, das concupiscências do engano, colocarão muitas vezes as dúvidas e farão questionar. Valerá a pena? Valerá a pena tanto esforço, tanto sacrifício? Ah, mas naquele momento em que nós estamos ouvir as campainhas lá das nossas amigas, das concupiscências do engano, nós estamos a avaliar. E estamos ali porque decidimos seguir aquele caminho. E estamos ali porque decidimos estar ali. E é Deus que nos mostra e nos coloca num caminho insondável que nós não estamos a compreender. Ele tem um propósito. Mas nós olhamos para aquilo que as concupiscências estão a mostrar e para aquilo que elas nos estão a oferecer, e olhamos para Cristo e vemos Ele glorioso e lembramos que, afinal, nele já vimos coisas excelentes, a excelência. E continua a ser a excelência em todas as coisas. E quando nós dizemos assim, não estou a compreender, mas, Senhor, eu aceito. Estou aqui. Dá-me paciência. Ajuda-me a seguir-te. Ajuda-me a continuar contigo. Não estou a compreender o teu caminho. O caminho, neste momento, está a ser... O teu está a ser o teu caminho inescrutável. Mas eu quero seguir-te na mesma. Eu confio em ti. E então, quando isto acontece, das riquezas incompreensíveis de Cristo, surge isto, meus irmãos. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E experimentamos mais uma vez desta forma, meus irmãos, que muitos têm experimentado ao longo dos séculos, em situações bem piores do que às vezes aquelas que nós estamos. E veem a excelência do nosso Senhor Jesus Cristo. E então continuam optando, continuam na sua opção de vida. Eu quero continuar a crescer e a conhecer a excelência do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque nos caminhos inescrutáveis, nas circunstâncias daqueles caminhos que não estamos a compreender, porque estamos lá, que Deus está a usar, tem um propósito para nos aperfeiçoar, nós, das riquezas da sua graça, assim como vem a alegria, vem a paz que ultrapassa o entendimento. Meus irmãos, compreendemos então que aquilo que a palavra de Deus diz, que a tribulação traz muitas coisas, mas sobretudo traz a paciência e é uma oportunidade para nós experimentarmos a paz de Deus, para sabermos o que é a paz de Deus. Estamos a viver tempos pandémicos, né? Assim conhecidos, os tempos pandémicos, de facto nós nunca conhecíamos. Tantas coisas, tantos crentes aflitos, tantas aflição, tanto medo disto, tanto questionamento daquilo, tanta coisa. Até alguns crentes até seguem e são influenciados por falsas notícias, propósitos errôneos. E os crentes seguem e vivem numa aflição de espírito tremenda. Meus irmãos, sabem porquê? Porque o Senhor tem sido de pouco valor na sua vida. Deixem-me que diga isto porque é verdade. A alma tem sido desprezada em troco daquilo que as nossas amigas concupiscências do engano têm oferecido. E quando chega a estes tempos, aos tempos dos caminhos inescrutáveis, que às vezes são difíceis, a nossa alma não está preparada para enfrentar. Mas a excelência está no Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Por fim, irmãos, quando estamos focados na excelência do Senhor Jesus Cristo, das suas riquezas incompreensíveis, vem o valor mais alto que saiu de Cristo para nós. Sabem qual é a essência de Deus? A essência de Deus é amor. Sabem o que é que não existe no mundo? Amor. É por isso que cada alma está em aflição, porque ela não tem amor. Porque o homem foi criado por Deus para ser um ser de amor, que tem amor, que vive em amor e que partilha amor. Isso não está no coração do homem, do mundo. Mas essa foi uma das riquezas incompreensíveis de Cristo. A mais valiosa que saiu foi o amor de Deus derramado no nosso coração. E por isso nós lemos assim, em Efésios 3:19, lemos isto. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Repare, paz que excede todo o entendimento, riquezas incompreensíveis, alegria, alegria, como dizia Pedro, alegria que era indescritível. Tudo da excelência do Senhor Jesus Cristo. O amor de Cristo que excede todo o entendimento. Meus irmãos, e este é aquilo, a nossa riqueza. Quando nós optamos em detrimento daquilo que nos oferece as concupiscências do engano, aquelas amiguinhas que nos vão seguir todos os dias, até ao fim da nossa vida, e a excelência do Senhor Jesus Cristo, então nós temos alegria, paz e amor. E não é que a palavra de Deus diz que quando nós temos isto e podemos experimentar isto e optamos pelo Senhor e vamos a Ele, Senhor, Tu dás-me isto e eu preciso disto neste momento. Sabem o que é que Ele diz? A alma é rica porque ela encontrou o perfeito equilíbrio. Sabem o que é que Ele diz? E conhecer o amor de Cristo que enche todo o entendimento para que sejais cheios da plenitude de Deus. Da plenitude de Deus. Meus irmãos e meus amigos, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a nós dialogarmos com as concupiscências do engano, travarmos discussões com elas, mas olharmos para o Senhor e compreendermos a excelência que há nele. Opções de vida. Felizes é seguirmos Cristo. Aparentemente estamos a perder muito. Aparentemente vamos ter um projeto de vida falhado. Quando tiveres 60, 70, 80 anos, se cá estiveres, e descompreenderes que a excelência de Cristo foi aquilo que manteve a vossa alma feliz até ao fim da vossa vida. Que o Senhor os abençoe.